8h10, vamos receber nossa convidada de agora, a doutora Camila Rezende Novaes. A gente continua falando sobre saúde, mas agora saúde mental, que não deixa de ser menos importante, pelo contrário, é algo fundamental nos dias de hoje, e a Camila se dedicou profundamente sobre essa temática e vai falar de um tema muito importante neste momento, a questão de ansiedade. Afinal de contas, né? Todo mundo diz, tô ansioso hoje, mas será que essa ansiedade está no nível patológico? É normal? Como fazer para evitar? Enfim, lembrando que estamos no mês do Setembro Amarelo, falando da preservação da vida, e se a gente cuidar das pequenas ansiedades do dia a dia, a gente pode evitar muitos outros problemas para o nosso dia a dia. Doutora Camila Rezende Novaes, seja bem-vinda aqui à Rádio Frei Galvão, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho, falando sobre a ansiedade hoje. Eu sou psicanalista, sou neuropsicopedagoga clínica, fiz mestrado e doutorado na área da psicanálise.
Está bem aprofundada na mente humana, né? Hoje em dia, de uns tempos para cá, os estudos relacionados ao cérebro, à mente humana, têm ganhado cada vez mais espaço. Mostrado a importância de olharmos para essa questão. Ontem a gente ouviu uma psiquiatra falando sobre depressão e assim, a depressão ela é uma doença que acomete uma parte do corpo, como nós acompanhamos outras doenças acometendo outras partes do corpo. E a ansiedade toma um caráter e uma importância de que tamanho nesse momento do nosso dia a dia, no estilo de vida que nós estamos tendo hoje?
Olha, a ansiedade, ela é futuro.
Legal.
É futuro. Eu quero ter, eu quero fazer as coisas rápidas. Exemplo, é muito difícil hoje a gente encontrar uma fila no banco, na nossa caixa, que esteja lotada. Antigamente a gente ia pagar conta,
né? É verdade.
A gente ficava lá esperando tudo. Hoje já não tem mais isso. Então, hoje a ansiedade, o que que acontece com a ansiedade? A ansiedade é uma coisa que é repentina, é de dentro que a gente sente. Tá. Batimento cardíaco, prova de escola. A criançada fica, por eu ser neuropsicopedagoga clínica, então eu vejo. Falo assim, tia, eu tô nervosa, eu vou ter prova de matemática, o que que eu faço? Eu falo, vamos estudar, vamos ter paciência, vamos ter calma. Mas, gente, a ansiedade é a doença do século.
Doutora, mas existe uma diferença, assim, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã e eu tenho uma prova, nem consegui dormir à noite por ansiedade. E existe aquela ansiedade que você convive com ela todos os dias, que é uma coisa que ela vem de repente, que dá, chega a refletir no corpo mesmo. Dores na ponta do dedo, sim, coração acelerado, que você não consegue controlar. Dificuldade para respirar. Olha, eu falando todos os sintomas. Dificuldade.
Obrigada. Muito obrigada.
É que eu tenho passado por isso ultimamente. Falta de concentração, todos esses sintomas, né? É importante diferenciar esse sentimento. Ah, estou ansiosa porque eu tenho uma entrevista de emprego, estive ansiosa durante essa noite, não dormi direito, e essa ansiedade com a qual você tem que conviver e às vezes até tomar medicamento, né?
Então, quando é uma ansiedade, porque a gente fala da leve, moderada e severa. Ah, tá. Então, quando a gente está na leve, igual agora. Nossa, eu tava ansiosa para chegar logo, porque antes de eu chegar aqui, tinha alguns outros compromissos. Então, assim, eu não via a hora de chegar. Então, é uma ansiedade boa.
Tá.
Mas essa ansiedade que você está falando, é uma ansiedade que dá batimento cardíaco, que a boca da gente fica seca, a gente fica nervosa. Sim, algumas você precisa procurar um psiquiatra.
Ah, legal.
Igual a minha área, o que eu trato? Eu trato a ansiedade mais leve, com as psicoterapias. O que que seria? A gente pode trabalhar com o reiki, a gente pode trabalhar com a consciência. Uhum. Dentro da psicanálise, o que que eu trato dentro do meu consultório? A pessoa que está ansiosa. Eu trabalho com ela a respiração. Você consegue, você pode.
Tá.
Eu esqueci seu nome.
Juliana.
A Juliana. Juliana, o meu maior público são mulheres.
Ah, legal.
E casais.
Legal.
Então, assim, é um público. E também crianças. Mas o que eu mais gosto de trabalhar são com as mulheres. Porque a ansiedade, às vezes as pessoas até confundem ansiedade com depressão. E as duas andam junto. Depressão é passado. Tô lá no meu passado. Uhum. Já a gente voltando falando da ansiedade, como que a gente cura? A gente cura através de exercício físico.
Tem cura, então?
Tem.
Boa.
Tem.
Exercício.
Terapia.
Uhum, fundamental, né?
Depois eu vou te dar meu telefone, se você quiser. Será muito bem-vinda.
Ai, ai, ai.
Relacionamentos também que fazem a gente sentir ansiedade.
Ah, com certeza.
Mas pra curar a ansiedade hoje, que eu trabalho, então seria os exercícios físicos, uhum, mais a psicoterapia, uhum, que a gente trabalha dentro do consultório.
Legal.
Posso falar 2 minutos como que é trabalhado?
Claro. Acho ótimo essa dinâmica, assim, né?
O paciente, ele vai deitar no divã, uhum, eu vou apagar as luzes. Então ali a gente vai fazer uma meditação, porque a gente precisa entender qual que é a causa, uhum, e o motivo, Ju, uhum, da ansiedade. Uhum. Então a Juliana dando um exemplo, que vai ter uma entrevista, então a gente vai acalmar você.
Tá.
Ju, você estudou, você vai passar, você vai conseguir. E se não passar também, Juliana, tá tudo bem. Uhum. Entende? É o começo. E através disso a gente vai desenvolvendo. Porque pode ser patológico? Talvez sim, talvez não. Pode ser internet, que hoje a gente sabe.
Nossa. Felipe, excesso de
informações.
Nossa.
Porque vamos falar a verdade, nem tudo que tá aqui é verdade.
Uhum. Não, pouquíssimo do tá aí é verdade, né?
O seu cérebro faz uma simulação daquilo que você
e
tá vendo.
E o cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira, né?
Fora a comparação.
Ele então, não sabe, né?
Não é, assim, Felipe... É cientificamente comprovado, se eu fizer 66 vezes a mesma coisa, o meu cérebro, ele acredita que aquilo é bom pra mim. Uhum. Exemplo, academia. Olha. Eu detesto academia. Não, não vou falar uma coisa dessa aqui. Mas não é minha preferida. Agora, se a Ju me chamar, Camila, vamos fazer um box.
Pronto.
Ju, nós estamos dentro. Uhum. Então, aqueles 66 dias é cientificamente pela neurociência comprovado. Legal. Que é verdade.
Que legal.
Então, como que eu vou trabalhar a ansiedade?
Eu achava que era 21, hein? 66, é mais ainda.
Triplicou. E você desistiu no décimo.
É, isso é cientificamente comprovado.
Tem até um livro, né? A Força do Hábito, que fala sobre isso.
Que legal.
Isso. O hábito, pra gente criar um hábito, Ju, a gente precisa de ter uma persistência.
Uhum. É verdade.
Então, assim, hoje, na atual conjuntura que a gente está vivendo, que existe o celular, que existe muitas informações, tem até agora a inteligência artificial, que a pessoa pode falar. Você viu a entrevista do Fantástico, que bacana? A Renata
com
falando.
IA, né?
Uhum. Então, assim, Ju, de verdade. A gente precisa de 3 coisas. A gente precisa, não tô falando de religião, mas a gente precisa ter uma religião, um Deus.
Espiritualidade.
É a espiritualidade,
sim,
né?
Terapia, uhum, sabe? E você buscar em você o seu melhor. E é lógico que eu tenho defeito. Você também tem. Mas se eu vou focar no meu defeito, eu não estaria aqui.
Uhum. Uhum.
Então... A ansiedade é isso, é futuro. Eu quero, eu tô com medo, uhum, eu preciso, sabe? Então, mas tem cura? Tem. Tem cura, gente.
Legal.
Através dessas coisas que eu falei pra vocês. Exercício físico é extremamente importante. Terapia também. E tirar um tempo, porque a gente que é mulher, sabe, Felipe?
Eu vejo isso em casa.
Olha, a gente faz 3 coisas ao mesmo tempo, não fazemos, Ju?
Uhum.
Ou não?
A cabeça não para. Mesmo você fazendo uma coisa, você tá pensando em outra, aí você tá imaginando, já tá sofrendo. O negócio tá nem acontecendo, você já tá sofrendo, já tá imaginando, já tá.
E o dia inteiro, né?
E o dia inteiro. É o dia
de manhã, de tarde e de noite, né?
Eu não tenho filhos.
Acorda.
Eu não tenho filhos, mas eu vejo pessoas ao meu redor que falam, Camila, eu chego em casa, aí eu vou fazer janta, eu vou fazer isso. Mas assim, olha que coisa boa que eu falo. Graças a Deus. A gente consegue fazer essas coisas. Porque a dádiva de poder acordar cedo e você levantar e Deus te dá mais um dia de oportunidade pra você mudar, então é com você.
Boa.
Sabe, Ju? Então é nessa teoria que eu vou. Do inconsciente pro consciente. Uhum. É Freud, né? A psicanálise.
É Freud, é isso. A gente vai fazer uma pausa de um minutinho pra gente tomar uma aguinha. Na volta, continuamos aqui nosso bate-papo sobre ansiedade. A gente vai tentar trazer...
Tem participação aqui.
Tem participações,
também,
ótimo. Com a doutora Camila Rezende, você pode mandar sua mensagem. 99618989. Às vezes tem gente que não gosta de se identificar. Não tem problema, mande seu caso. A gente não identifica e a gente traz aqui, compartilhe para que mais pessoas possam, e de alguma maneira, juntos, trabalharmos e combatermos aí, como disse a doutora, esse mal do século, a tal da ansiedade. Um minuto, a gente está de volta.
Jornal da Manhã Regional, trazendo as notícias de hoje para você. Participe da Santa Missa no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 da manhã. Quintas-feiras, 7, 12 e 15 horas. Todos os dias, 15 horas. Sábados, 15 e 18 horas. Domingos, 6, 8, 10, 12, 15, 17:30 e 19:30 horas. As principais notícias do dia em um só lugar. Jornal da Manhã Regional.
8:21. Nós estamos chegando ao fim do nosso Jornal da Manhã Regional. A gente vai até aqui 8:30, mas a gente está conversando com a doutora Camila Rezende Novaes. Ela é especialista em diversos temas relacionados à nossa mente, um deles a ansiedade. Doutora Camila é psicanalista e aqui na rede social a gente já vai passar já dela, tá? Ela coloca doutora da mente. E além disso, dos estudos e da gente se debruçar sobre a questão da mente, tem algo que hoje em dia parece tão banal, né? A gente precisa pensar nos relacionamentos, né? E essa questão de se relacionar tem causado muita ansiedade nas pessoas, né? Interessante que, antes da tal rede social, era muito tranquilo nos relacionarmos, né? A gente saía com as pessoas, a gente encontrava os amigos, nas relações de trabalho. Depois da rede social, parece que a gente foi colocado dentro de uma caixa, ninguém mais se relaciona. E aí, agora que a gente está tendo reverberando novamente essa ideia do relacionamento, ou essa coisa básica da sociedade, que é se relacionar com o outro, veio essa questão de ansiedade. As pessoas não estão sabendo, então, se relacionar, doutora. E isso tem causado essa ansiedade e esse relacionamento em todos os níveis. Amoroso, familiar, de trabalho, com amigos. A gente trouxe aqui esses dias um debate sobre estamos tendo menos amigos do que as pessoas tinham antigamente. Então, o relacionamento é um grande problema hoje, um grande causador de ansiedade?
Sim e não.
Boa.
É igual dentro da sua casa, no relacionamento que a gente fala do interpessoal e o pessoal.
Tá.
Então, a gente vai falar do familiar. Familiar, eu pego meu celular, a Ju pega o dela e você pega o seu.
Não é do almoço, né? É verdade.
Então, tá. A gente chegou em casa...
Essa é uma grande realidade hoje.
Assim, isso existe.
Existe.
Isso é verídico e acontece.
Uhum.
Então, o que acontece? Porque o tempo tá tão curto, parece, Felipe? Que tá tudo tão curto, que tá tudo tão rápido. Então, assim, a gente parece que a gente não tem mais tempo.
É verdade.
Em relação à família, é isso.
Tá.
Tá, mas tem como trabalhar? Tem.
Opa.
O celular vai ficar lá, ó.
É.
E você vai falar com a sua esposa, tô dando um exemplo.
Uhum.
Então, a partir de hoje, o celular vai ficar aqui, as crianças vão chegar, nós iremos almoçar. Isso. Porque você vai perguntar pro seu filho, meu filho, como que foi hoje você na escola?
Isso.
Porque parece que não tá tendo mais isso. Sabe?
Verdade.
Antigamente, pra gente paquerar, era tão bom, né? A gente paquerava, a gente tinha que... Ou era telefone. Em casa, que a pessoa tinha que descobrir seu telefone. Hoje, é Twitter, é Instagram. A pessoa te acha de qualquer jeito, não precisa nem no FBI.
Não fazia nada,
até,
né?
No LinkedIn.
Até no LinkedIn. LinkedIn, isso mesmo. Já no trabalho, o que acontece? A gente precisa ter um pouco, assim, mais de empatia.
Tá.
Às vezes, aqui no trabalho, eu me dou melhor com a Ju do que com você.
Tá.
Mas não significa...
O que é normal, né?
É normal.
Normal, né?
Nós somos um ser humano.
São identificações, né?
Eu venho de uma família, você vem de outra, claro. A Ju vem de outra, então a gente é completamente, somos claro. Pessoas diferentes.
Inclusive, eu acho que a senhora pode até complementar aqui, tem uma pergunta da Dilson que é sobre ansiedade no trabalho, daí
obrigado.
Já
tá. Ah, legal.
Só um momentinho.
Vamos ouvir.
Bom dia, doutora Camila, bom dia, amigos. Até que ponto a ansiedade atrapalha no serviço? Um abraço.
No serviço.
Gato, atrapalha muito. Eu falo por experiência própria.
Até que você
atrapalha
entrar
muito.
Nessa ponta agora.
Agora
que exato.
Eu falo. É o seguinte, a ansiedade no trabalho, o que que você precisa fazer? Aumentar a sua autoestima.
Tá.
Tá? Primeira coisa, aumentar a sua autoestima.
Começa em casa, então, né? Antes de sair pro trabalho, né?
Isso. Eu vou chegar aqui e vou falar, puxa, hoje eu vou, o Felipe vai estar lá na rádio. Queria que tivesse o Benê, exemplo. Então, assim, eu já me preparo assim, espera aí. O que que me atrapalha? O que que dói em mim? O que que eu sinto que eu não me dou com o Felipe? O que que o Felipe legal. Me causa que me faz isso? É eu olhar realmente pra mim, Ju. Então, assim, então, peraí. O Felipe legal. Também tem família. O Felipe pode chegar estressado. Ou ele brigou com a esposa dele. Ele bateu o carro. Ele tá sem dinheiro. Você tá entendendo mais ou menos o que eu tô querendo legal. Dizer? Então, essa ansiedade, a gente tem que tratar é conosco. Eu tenho que olhar pra você e entender, assim, por que que eu tô gerando ansiedade dentro da rádio?
Legal.
Adilson?
Isso.
Adilson, um grande abraço pra você, tá? É uma pergunta de extrema importância hoje, que eu recebo muito. Trato isso dentro do meu consultório. Então, dentro do trabalho, o que que você pode fazer? Uma dica que eu tô te dando. É você olhar ao seu redor e você ver assim, o que que está me causando ansiedade aqui dentro? É o salário? É os colegas? Ou sou eu? Então, essa é a dica. Boa. Você olhar pra você. Fazer meditações. Dica pro Adilson. Tomar um bom chá de camomila também ajuda bastante. Adoro a área da fitoterapia. É sensacional. E antes de ir pro trabalho, Adilson, fazer um exercício físico. E também
colocar
depois...
Colocar o corpo a trabalhar, né?
Isso. E ligar pra doutora Camila que ela te ajuda. Obrigada, Adilson, pela pergunta.
Esse negócio da autoestima é muito relevante, né? Porque a autoestima, ela mexe com realmente tudo. Com tudo. No momento de rejeição, por exemplo, onde pode ser ali um gatilho muito grande para a ansiedade, isso que você falou do querer, você está lidando com outro que te rejeitou, né? Sua autoestima fica no chão, fica no chinelo. E aí, doutora, como é que faz?
Olha, quando eu fui fazer o doutorado, eu li uma coisa sobre Freud, falando sobre... Porque hoje todo mundo também tá falando sobre Narciso, né?
Meio que moda, né? Todo mundo é narcisista.
Voltar a falar disso,
me convidar
hein?
Que eu venho pra
vai
falar
voltar.
Sobre esse assunto.
Boa.
Então, a rejeição, às vezes, começa na fase da infância. Nós duas somos irmãs, tá? Um exemplo. E o Felipe também é nosso irmão. Só que é o seguinte, às vezes a nossa mãe se identifica mais com você. E cada um de nós temos uma linguagem de amor. A Ju pode ser que seja um beijo de boa noite. O Felipe pode ser que seja assim, filho, dorme com Deus, Deus te abençoe. E eu, a Camila, pode ser que me sinta assim, ué, a Ju recebeu um beijo, o Felipe recebeu boa noite. E a minha mãe só falou pra mim assim, filha, dorme com Deus. Ali eu já tô achando que eu tô sendo rejeitada. Então pode ser que às vezes a rejeição seja no começo, na fase da infância.
Aí você carrega essa ferida pra sempre.
Você carrega. É aonde a gente entra. Porque assim, ninguém é igual a ninguém, Ju. Então assim, qual que seria a rejeição? Eu namoro uma pessoa, e a pessoa não me quer mais. Eu vou falar pra ela, obrigada. Por esse tempo. Valeu a pena. Próximo.
Vai com Deus.
Entendeu? Você tá chorando de rir.
Me ajuda, doutora.
Porque é assim que funciona.
Socorro.
Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então, assim, qual seria a rejeição? Rejeição
exatamente.
Do quê? Na minha roupa? Qual que seria a comparação? Que a gente não pode ter, que a Bíblia fala que é pecado, né? A gente ter comparação. Mas qual tipo de rejeição?
E acaba fazendo, né?
Sim. A Juliana não gosta de mim? Eu sinto muito. Porque eu não vou deixar de vir te trabalhar na rádio porque você não gosta de mim. E é onde a gente aumenta a autoestima da mulher. E os maridos ficam doidos com a doutora Camila, que ela fala assim: nossa, minha mulher melhorou, minha mulher mudou.
Que bom, né?
Sabe? Isso é muito bom. E eu faço terapia de casal dentro da clínica. Uhum. E assim, legal. É fantástico. A pessoa, ela chega
tem
de
terapia
um jeito.
Compulsória?
Tem. Tem.
Levar o parceiro amarrado.
Vai amarrado.
Ai, ai. Então o casal chega de um jeito, machucado, todos os dois.
É importante, né?
Por quê? Eu venho de uma família, a Juliana vem de outra. E decidimos ficar juntos. Nós podemos ter algumas compatibilidades, mas nós não somos iguais.
Ah, não tem jeito.
Não tem como, entende? Então, quando fala da rejeição, depende de qual sentido nós estamos falando. Rejeição da igreja? Eu troco de igreja.
Uhum.
Rejeição de uma amiga? Problema dela, você é amiga do Felipe.
Uhum.
Então, por isso que é muito...
Mas isso não transforma as relações em relações descartáveis?
Não.
Não é, mas não é melhor tentar resolver?
Juliana,
do que ficar trocando e substituindo?
Não, Juliana, você precisa ter amor próprio pra entender assim. Você me rejeitou?
Uhum.
Tá dentro de você, não tá em mim. Se você quiser voltar, eu tô aqui.
Ah, legal isso.
Tá em você, não tá em mim.
Legal.
Igual quando as pessoas falam de tratamento de silêncio.
Uhum.
Né? Que hoje a gente tem ouvido
eu já
falar
ouvi
muito.
Isso aí.
Igual. O homem, ele é diferente da mulher.
Sim.
Exemplo, a minha mãe é muito mais... A minha mãe é quieta. A minha mãe é uma pessoa quieta. É dela, é a personalidade da minha mãe. Então, não tem como ela ser igual eu falante. Então, às vezes eu quero conversar com ela, ela fala pra mim assim... Camila, o seu tempo já acabou.
É isso que eu vou falar pra doutora agora.
Você acredita?
Infelizmente.
Oh, doutor, seu tempo acabou, infelizmente.
Infelizmente.
Ah,
ó, tem
agora
uma
que tava engrenando, hein?
Obrigada.
Tem uma mensagem da Elizabeth que eu vou te encaminhar aqui no particular.
Tá.
Já toca, tem uma questão de trauma que é importante.
Obrigada.
E você retornando com a mensagem, eu mando pra ela, tá?
Sim.
Compromisso. O Rodrigo também participou. A galera gostou, viu?
Obrigada.
Você vai voltar pra gente falar de outras temáticas, principalmente
pede
sobre...
Pede pra eles escolherem.
Relacionamento.
Sim.
Tema? Boa.
Pede e olha que
eles.
Delícia a gente tratar de assuntos do cotidiano de maneira leve, que chega mesmo na pessoa.
E que a gente
que a
não percebe
reconhece.
No dia a dia.
E
não.
Autoconhecimento é sempre muito bom. Ouvir alguém que sabe lidar com aquilo, né? Já dá um alívio dentro da gente. Então,
exato.
Obrigada mesmo por ter vindo.
Doutora Camila Rezende Novaes. O pessoal te encontra na rede social, passa a rede social.
Doutora Camila Rezende Novaes.
Já tudo acha juntinho. Fácil na rede social. Atendimento aqui em Guaratinguetá é feito onde?
Na rua Marechal Teodoro, número 56.
Aqui no centro, gente.
No centro, em frente ao supermercado Extra.
Isso, aqui no centro não tem erro. E a gente vai agendar para ela voltar para falar sobre esses nossos relacionamentos e sobre o convívio social. Combinado?
Felipe, posso dar um presente para a Rádio Frei Galvão?
Diga.
Pode.
A primeira pessoa que ligar aqui hoje...
Manda mensagem no WhatsApp, é melhor.
Manda uma mensagem no WhatsApp que vai ter uma avaliação comigo.
Ah, tá, legal.
Manda aí, você que tá com o celular na mão.
De presente, hein?
É um presente,
primeira,
tá?
Avaliação gratuita com a doutora.
Manda que a gente passa pra ela.
É setembro amarelo, então a gente vai dar um presente.
É isso, pra gente...
Ah lá,
a
Elizabeth já
escreveu.
Já
tem gente aqui querendo.
Obrigada.
Pra gente validar aí e passar bem por este mês e não só por ele, pro restante... do nosso ano. Obrigado, viu, pela vinda.
Obrigada a você.
Já tem, ali, ó, quem tá ali te esperando ali fora. Gente, 8h33, chega ao fim o nosso Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Eu só fechei o roteiro aqui, Felipe. Pode continuar.
A produção e a apresentação da Juliana Luz e do Felipe Melo.
Coordenação, Evandro Luiz Fialho, direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você acompanha nosso jornal de novo no YouTube, fica salvo lá. E daqui a pouco, na volta do intervalo, tem café com entrevista, eu te espero aqui.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.